Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o filme Besouro Azul, que estreou nos cinemas no Brasil, tem todo um hype, uma repercussão por causa da querida Bruna Marquezine, que está no filme, né? E eu, que sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, estou aqui com meu amigo Alan Nicol, que foi ver na cabine de imprensa em IMAX. Olha que chique.
Aí, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente, né? Foi uma experiência legal, apesar de foi no dia do apagão, né? Tive um perrenguezinho no começo, mas deu certo.
E para vocês que não conhecem o Nerd Debate ainda, por acaso está caindo de primeira viagem, aqui a gente fala sobre filmes, séries e animes. Você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music ou qualquer aplicativo de podcast que você utilize. Se nos escutar no Spotify, se inscreva e nos avalie com 5 estrelas por obséquio. Não se esqueça também que nas redes sociais é @nerdebate, no Twitter, TikTok, Instagram, e nosso e-mail é contato@nerdebate.com. Vamos lá, Alan. Eu estava com expectativa zero negativa para esse filme. Fui ver só porque você foi ver a cabine de imprensa. Felipe Greco também foi, mas ele não, por questões familiares, ele não pôde participar aqui da gravação. Mas vocês dois que me incentivaram a ir ver para gravar o podcast, né? E eu não gostei desse filme, cara. Eu não gostei. Eu me emocionei, Alan.
Nossa.
Fiquei com olhos marejados de lágrima em algumas cenas ali pro final da questão da família, etc. Me emocionei com esse filme, pra você ter ideia. Acho que eu me identifiquei muito, assim, com aquela família ali, etc. E não esperava. Sinceramente, assim, achei bem divertido, bem pra cima, mas claro. Né? Óbvio, entra todo aquele quesito que a gente já tinha tanto falado no filme do Flash. Poxa vida, quem pediu pelo filme do Besouro Azul, né? Tá, o filme tá chegando aí na rabeira de produções antigas, né, da DC que estavam ainda se enrolando para serem lançadas antes dessa mudança toda, dessa confusão toda aí da compra da Discovery, né? Quem vai, quem não vai, quem vai ser cancelado, quem não vai. Tanto é que no início do filme mostra lá na produção, né? Na Peter Safran, né? Mostra lá que é a Safran Productions. Então é coisa da antiga DC que eles vão dar um jeito
Aproveitar.
de reaproveitar. Se eu não me engano, Peter Safran.
Pois é, mas esse filme, até o James Gunn chegou a divulgar ele, né? Assim, ele chegou a promover ele e tal. Então, assim, tem aquele impasse de. E, assim, o James Gunn disse que não é o primeiro filme do universo dele, mas ao mesmo tempo ele disse que o Besouro Azul faz parte. Então é meio confuso. Ele tá ou não tá? Tá ou não tá? Não ficou muito claro pra mim, sabe? Pelo que o James Gunn fala.
Sim.
Falou.
Sim.
Mas assim, eu também teve um momento do filme que me emocionei, mas não pelo filme em si, mas é porque pegou um gatilho meu ali, coisa questão de perder o pai, sabe assim? Aquilo ali me pegou, assim, sabe? Mas nada, no geral, não me emocionou tanto, assim, sabe? No geral, o filme. Eu gostei, assim, eu achei legal, mas eu não achei assim grande coisa. Eu, pra mim, esse filme, ele ficou no nível. Vamos lá, primeiro tem que dizer que deixar lembrar, né, que eu não gostei do Shazam 1, né, do primeiro Shazam, achei ele muito bobo.
Também não.
E eu gostei do Adão Negro porque eu achei ele muito sincero e muito direto ao ponto. Ele é muito cru no que ele quer. Ele não engana ninguém, sabe? Ele tá ali, beleza. Então assim, esse filme do Besouro Azul para mim tá entre Shazam e entre Adão Negro. E, tipo assim,
Eu achei
ele é
melhor que Adão
ok.
Negro.
Só não achei ele melhor porque ele tem essa pegada familiar e é muito clichê, sabe? Mas
Mas
não
ele é
tão
honesto,
assim.
mas ele é honesto.
Mas eu acho que ele tenta pegar muito, como você falou, né? Emocional. Tem muito. Ele força um pouco a barra na emocional e abusa um pouco do clichê e dos estereótipos, sabe? Então, assim,
Sim.
pra mim não pegou muito bem. É como o Shazam também. O Shazam pra mim podia ser uma coisa muito legal, tem alguns bons momentos, mas no geral é bem bobo. Esse aqui tem uma bobagem no jeito de apresentar as ideias, né? Mas eu achei os efeitos especiais muito bons, eu gostei da ação, pra mim tava ok, entendeu? Então, quando eu saí do filme, eu saí sentindo assim, ó, ok, Não foi assim nada revolucionário também, né? Nada impressionante. Mas até falei, né? Até mencionei em alguns lugares nas redes sociais que recomendo pra quem quiser ir pegar uma promoção, né, ou esperar do streaming, tá valendo assistir. Não sei se vale a pena pegar o preço cheio pra assistir, né?
Mas só pra não cometer depois... uma injustiça, o Peter Safran, que é produtor desse filme, a empresa dele aparece lá nos créditos, né? Ele é co-CEO junto com o James Gunn, da DC Studio,
atual,
nessa,
né,
nova fase. É.
Sim.
E pode ser que aqui tenha realmente uma coincidência, quer dizer, pode ser que não seja coincidência, porque ele também foi produtor de Aquaman, Shazam, ou Esquadrão Suicida, que foi o segundo filme aí com o James Gunn, né? O Shazam 2 e Peacemaker. Ou seja, claramente a gente sente que esse filme aqui tem mais uma pegada de Shazam 1 e 2 do que esses outros que foram citados, né? Principalmente Suicide Squad e Peacemaker, que é mais James Gunn do que Peter Safran. E essa pegada de família é muito Peter Safran, né? A gente tá percebendo.
Então, aí, eu, na primeira vista, né? Quando eu saí da cabine da sessão, eu achei ok. Nada impressionante. Digo, básico, né? Basicão ali. Só que quanto mais eu parar pra pensar, até hoje, até a gente chegar nesse momento da gravação, acho que eu fui desgostando mais do filme, sabe? Então, assim, eu não me desceu muito, não, depois, no final das contas. Quanto mais eu digeri o filme, mais eu fiquei pensando que ele realmente tem cara de filme de streaming, não tem muito... Não tem muita pegada de um cinema assim, sabe?
Eu concordo.
Super-heróico.
Eu
não gostei muito, não. No final das contas, eu...
Me surpreendeu, Alan, até a minha sala que estava cheia, assim, beleza, sábado à noite, show de bola, mas eu esperava que fosse dar menos gente. Então, provavelmente...
E como foi a reação da galera na tua sala?
Cara, a galera tava rindo, a galera no final aplaudiu o filme, e eu senti que tinha muita gente que estava indo com família, no caso criança, etc, mas... Eu estou achando que o marketing principal aqui no Brasil é pela Bruna Marquezine.
Era o que eu ia te falar. Eu acho que tem isso mesmo.
Não estou dizendo que a Warner está escolhendo atores com base em seus seguidores. Mas Bruna Marquezine tem 44 milhões de seguidores, rumo a 45 já, no Instagram. Se pegar todos os seguidores de Warner... Warner Brasil, Warner Bros. Pictures, no caso, né? A produtora do filme. E todos os outros atores que estão com ela no filme, não dá o que ela tem. Entendeu? Eu só estou dizendo que ela, em si, ela é maior de popularidade do que todos os outros atores. Inclusive, eu até estranhei quando eu vi a Susan Sarandon no filme, que eu não tinha me ligado que era ela. Tipo, ela é de Thelma e Louise. Ela é uma atriz, né?
Não, ela é uma atriz icônica, ela é muito conhecida, ela é premiada demais, ela tem, sabe, eu fiquei até com pena dela, porque ela, nesse filme ela tá muito fraca nesse filme, ela parece que foi mesmo só pra ganhar o saláriozinho dela e acabou, porque não tinha,
então,
não tinha nada pra ela.
Ela é uma vilã clássica ali, muito, né, muito assim, na cara, né, ela não tem nenhum nível de cinza, ela é extremamente dark, né, ela é extremamente malvada e... Vou falar o nome de todos os meus funcionários, né? Errado, porque eu sou preconceituosa e, né? E só quero dinheiro e... mas eu gostei dela no filme, entendeu? Eu achei que, assim, esse papel dela de vilã clássica e sem muito meio termo, né? Ela é simplesmente vilã e ponto. Eu achei divertido. Até porque tem outra coisa. Eu vi esse filme dublado. A dublagem desse filme está excelente. E outra coisa... É uma voz clássica, eu preciso ver aqui a lista da dublagem. Inclusive, o meu preconceito era com a dublagem da Bruna Marquezine, porque não sei se você lembra, no trailer, ela dubla ela mesma.
Ah, tá.
E no trailer não ficou bom, mas no filme deu certo, cara. Deu muito certo, ficou legal. Inclusive, teve algo que PH Santos... falou na análise dele que como eu vi a análise dele antes, eu já fui no filme com essa intenção. Não é só com a Bruna Marquezine que acontece isso. Acontece com outros atores. Eles escondem muito. Por exemplo, eu estou falando com você agora, certo? Eles cortam a cena para você, para focar em você, antes de eu terminar meu diálogo. Ou seja, meu diálogo continua, mas ele está focado em você me mostrando de costas. A PH Santos disse que Bruna Marquezine, muitas cenas são assim, para facilitar depois numa pós-produção, na dublagem que ocorre, né, na pós-produção, que é normal isso, ela poder fazer o melhor o inglês dela, etc, etc. Mas isso ocorre durante o filme todo com outros personagens também, né? Quando a vilã tá falando, em muitos momentos, focam naquele Carapax. Não sei se você notou também. E no próprio Jaime. Eles cortam muito a cena pra deixar a pessoa que está falando de costas e focar no rosto da pessoa que está recebendo a informação. Entendeu? Muito.
Acho que isso acontece em quase todo filme também, né? Não sei com qual frequência. Então eu nem reparei, assim, não me chamou atenção esse detalhe, sabe?
Ó, quem dubla ela é a Sheila Dorfman. Dubladora de Sandra Bullock.
Sim.
A própria Susan Sarandon faz muito ela.
Ela já fez várias vezes a Susan Sarandon, vários filmes.
Jamie Lee Curtis, Halle Berry. É uma voz classicaça também.
Clássica, assim. Então pegaram uma dubladora de peso mesmo pra fazê-la.
A dublagem é boa, cara. A dublagem desse filme é muito boa mesmo, assim. Eu me diverti bastante. O Cholo
foi dublado pelo mesmo dublador dele no Cobra Kai?
Foi dublado pelo que eu tô vendo aqui. Ele fez a primeira voz do Phineas, de Phineas e Ferb, Timothée Chalamet. Ele fez muito anime também.
É ele? É, acho que é ele. Cobra Kai,
eu tô vendo aqui.
Não assisti muitos filmes do Timothée Chalamet, mas quando ele, das vezes que eu assisti mais recente, ele era dublado justamente pelo mesmo dublador do Cobra Kai e tal.
Pronto, é o mesmo dublador, entendeu? Então, assim, a dublagem está joia. Então, essa questão dela dublar ela mesma não me incomodou. Pra mim, foi tranquilo e, assim, pra mim foi até melhor, entendeu? Do que botarem outra voz que ficasse distoante. Funcionou, né?
Eu vi legendado, então eu posso dizer que o inglês dela tava muito bom. Eu não sou, assim, grande referência, não sou, assim, fluente em inglês, mas... Eu não diria que ela é uma brasileira que... tá falando inglês, sabe assim? Ela fala tranquilamente e tal, nos diálogos que ela, né,
tem ali. Eu vi professores de inglês e professoras de inglês, né, falando que não tem problema nenhum, tá show de bola.
Pois é, e pra mim pareceu bem tranquilo mesmo.
Só lembrando também que ela ia ser como é que eu posso dizer? A Supergirl no filme do Flash, né? Só que devido a atrasos na vacinação do Brasil, ela não pôde ir pros Estados Unidos pra gravar. Então, ela foi. Teve o recast, né? A Sasha lá assumiu. Não a Sasha da Xuxa, mas a Sasha Kale.
Sasha Boy, né? Kale.
E ela ganhou aqui o papel do Besouro Azul. Mas é que tem a questão: existe mais possibilidade da Bruna Marquezine voltar com o Jaime no futuro do que a Sasha Kale voltar como Supergirl? Porque meio que aquele filme entrou num limbo aí que ninguém sabe o que, é que vai ser reaproveitado, né?
Ah, e o próprio filme, ele meio que corta algumas coisas, né, assim, ele mata algumas com aquela coisa de multiverso e volta no tempo e tal, então assim, não tem nem muito espaço pra Supergirl daquele filme voltar, né, pelo menos no universo conhecido que o James Gunn vai fazer aí.
Apesar então, de eu ter gostado muito dela, entendeu, ela... então eu queria que ela voltasse como Supergirl.
Eu também gostei dela, não tinha problema com ela não, achei que ela, eu não consegui inclusive até reforço daquela vez que a gente fez o podcast sobre esse filme. Eu falei e reforço, eu não vejo a Bruna Marquezine fazendo aquele papel. Não combina com ela. Assim, a Bruna Marquezine, ela é uma atriz que a gente conhece desde criancinha, né? Aqui no Brasil. Ela é uma
inclusive,
atriz...
Inclusive, ela é mais velha do que o Cholo, né? O Cholo Madureña nasceu em 2001. Bruna Marquezine nasceu em 1995.
Ah, bom.
E ela tem uma carreira desde pequenininha, acho que a primeira obra, ela participou de Gente Inocente em 2002. Não, em 99. Aí Xuxa Só para Baixinhos em 2002. Aí veio Mulheres Apaixonadas, né?
Que foi ela fez uns papéis, foi onde ela teve mais atenção, mas ela chegou a fazer um filme também antes disso. Acho que ela chegou a fazer um filme em que ela teve um certo destaque, criancinha ainda. Mas
ela participou de muita coisa da Xuxa, ela fez. América, é, Cobras muito... e Lagartos, Carga Pesada.
Muito gosto da protagonista daquela novela, o negócio da China, ela tava lá também.
Isso, negócio da China.
Foi pra onde ela fez alguma coisa com mais fisicalidade, sabe? Mas assim, ela não é uma atriz de fisicalidade, ela não é uma atriz de artes marciais, de você ver ela dando porrada em alguém e tal. Inclusive, ela flopou no eu lembrei agora do... da CCXP que ela foi pra divulgar aquela novela da Globo que ela fez, que era...
Salve o Rei?
Acho que era Deus Salve o Rei. É o que era meio que queria ser Game of Thrones, sabe?
É, esse mesmo.
Que ela fazia uma vilã super robotizada, assim, sabe? Que foi o papel que todo mundo criticou, assim, que ela mesma não gosta daquele, da atuação dela naquela novela e tal. Então, assim, ela é uma atriz mais de atuação. Você vê que ela se destaca quando dão falas pra ela e que ela tem que carregar a emoção e tal, entendeu? Ela não é atriz de fisicalidade, então aqui o papel da Supergirl pra ela não ia funcionar. Pra mim, eu não vejo, eu não sei como é que alguém considerou ela pra fazer esse papel.
Pois é. Aí ela ganhou esse papel agora do Besouro Azul meio que como um prêmio de consolação, né? Espero que esse filme vá realmente, assim, pelo menos se pagar, é o que eu espero, porque ele dizem que ele custou aí 100 milhões de dólares de orçamento, né? E atualmente,
na data agora...
que a gente tá gravando, tá em 43 no mundo todo.
Pois é, tá bem ruinzinho o resultado dele. Então, assim, mais uma bomba da DC, infelizmente.
Mas ainda assim é uma bomba menos prejuízo do que o Flash foi, né?
Ah, com certeza. Eu imagino que o investimento do Flash foi muito maior e as expectativas também, né? Apesar de que tem aquela... Né, tem um ambiente muito mais conturbado, né? Então, isso. Assim, realmente, se o Besouro Azul conseguisse se pagar, pelo menos já é lucro, né? Mas, isso. Não, hoje em dia, no contexto que tá aí, a situação...
E
mas, assim, eu acho que
aqui
no Brasil... Eu não sei, tu chegou a ver no Brasil se a bilheteria foi expressiva, porque, assim, eu vi, como você falou, teve esse hype aqui no Brasil, especificamente por causa da Bruna Marquezine.
Sim.
Apesar dela não ser um destaque nenhum, assim, pra mim, nesse filme. Ele não é, ela é o interesse romântico, né? Ela tem as informações para algumas coisas, ela tem os momentos ali de, entre aspas, ação, né? Mas ela não é, ela não carrega o filme, assim, como algumas pessoas fizeram acreditar, né? Que ela roubava o filme do próprio herói e tal, não sei, enfim.
Eu vi aqui a informação, Alan, que dos 18 milhões de dólares de arrecadação no mundo todo, né? 2,7 é do México e 2,1 no Brasil, de dólares.
Pois é. Não sei se isso é muito expressivo ou abaixo da expectativa, mas tinha uma galera, né, se mobilizando na internet. Eu vi muita gente falando e tal, que ia vir por causa dela, né, e tal. Enfim, e eu vi a reação dela, né, também o pessoal viralizou a reação dela quando viu a nota do Rotten Tomatoes, que é engraçado, porque muitas vezes a gente fala que não significa nada, né, mas para muitas pessoas ainda significa alguma coisa, pelo visto, né, então assim... Apesar de que caiu também, né? Classificação. Acho que entrou com 83, alguma coisa assim.
85.
E agora acho que 87 agora já tá 70, 73, não lembro agora. Tá, baixou bem mais.
Deixa eu conferir, né, aqui. É, esse filme tem toda uma parada ao redor dele, né? Ele tá com 76. 76 da crítica e 92 da audiência.
Pois é, a audiência sempre é mais generosa, né? Em muitos casos.
Depende.
Aí... Quando tem alguns personagens, alguns atores, assim, essas figuras mais assim, né, de peso, só costuma gostar, sim, mais. Mas assim, eu acho que no geral esse filme, ele é tão básico, mas o roteiro é tão raso, que ele é muito assim, não tem nenhuma surpresa, é tudo muito previsível.
Não, sim.
Acontece todos os clichês que a gente vê básicos de super-herói, né? Eu acho que o diretor nunca fez um filme de super-herói na vida, então ele foi meio que no automático, né? Acho que ele tava mais preocupado em mostrar a latinidade, entre aspas, né? Do que de fato fazer um bom filme de super-herói. E eu ainda achei que ele pegou a mão, assim, ele pecou ali na representatividade ali, sabe? Acho que tinha muito estereótipo, sabe? Até os mexicanos, os latinos sendo famílias escandalosas, sabe? E fazendo o menino passar vergonha. E aquela coisa toda de família, 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 coração, coração, coração. Eu achei que eles carregaram demais nessas coisas, sabe? Assim, acho que podia ter sido um pouco mais inteligente aí. O pessoal todo falando, gritando o tempo todo. Enfim. Eu acho que tem até o clichê de ter um personagem com um passado de guerrilheiro, teve na história, né?
Realmente, ele não dirigiu nada que eu vi, assim, de ação, de porradaria, entendeu? Ele dirigiu muita série, muito curta, né? E o mais recente, antes disso, era uma série do... Um documentário sobre os menudos. Menudos sempre jovens.
Nossa. Então, assim, ele colocou, tem umas piadas que se repetem muito, né? Tipo, da Maria do Bairro. Pra
Sim.
gente, que teve, por acaso, a gente assistiu aqui, né? Teve Maria do Bairro no Brasil repetido várias vezes. Foi um sucesso as novelas da Thalia. E Chapolin também é um clássico
Ô,
pra
Alan,
gente aqui também.
tu podia ter me avisado que a segunda cena pós-crédito eu podia ir embora, né?
Ah!
Fiquei esperando.
Ah, a próxima vez eu te aviso. Então, se você não se importa com spoiler, eu te digo.
Não, se for cena
Próximo vídeo.
pós-crédito sem graça assim, de
Pode
coisa
dizer,
que já passou no filme, pode dizer que eu
né? É,
vou me embora
foi
sem
bem
problema.
desnecessária. Minha coisa tá aí. Quem não tiver visto aí, estiver vendo com spoilers, não se importar, escutar aqui, né? Não precisa ficar pro final, porque é só uma cena bonitinha do Chapolin. Do bonequinho do Chapolin, né? Porque eu nem sei como é que eles conseguiram aquilo ali, porque tá tendo um impasse, né? No mundo todo da Televisa, que não tá liberando mais os direitos do Chaves e Chapolin, né?
É, acho que é
Porque
por
parece
isso que eles
que...
conseguiram aquele direito. Deve ser algo muito específico para poder ter conseguido a liberação daquela animação, entendeu?
E ele
Muito
é, de
específico.
fato, um herói latino, assim, que já tem uma certa repercussão mundial, assim, sabe? Onde passa Chapolin e Chaves, a galera gosta, né? Então, assim,
Ah, já
já é um
teve
herói
animação
latino-americano, né?
de Chaves fazendo sucesso, já teve jogo de Chaves Kart, né?
Eu tenho esse.
Pronto, já teve. Ele já foi no Fortnite, pô, já teve skin de Fortnite, né?
Sim, eu tenho também.
Olha aí. Eu
Mas
perdi
assim.
essa, mas quando ele voltar, eu pego.
Pois é, então assim, o Chapolin é conhecido também, mas é tipo assim, tem umas piadas que eles repetem, repetem, repetem. E não tem muita. Depois da terceira vez já tá. Já deu, assim, tá? Então. Eu não sei, no final eu achei que podia ter sido bem melhor o filme, mas também não foi uma tragédia completa, sabe, assim, mas eu fiquei tipo assim, realmente eu não recomendaria que as pessoas se apressassem, já passou a estreia, né, mas eu não recomendaria que ninguém corresse para ver esse filme em estreia em dias mais caros, porque de fato eu acho que dá para esperar e pegar uma promoçãozinha ou até sentar e esperar pra quando sair no streaming da HBO Max, né.
Antes de a gente se aprofundar em algumas coisas aqui, as fofocas não acabam, tá? A primeira
Ixi.
fofoca. Dizem que tá rolando um clima aí entre o Cholo Madureira e a Bruna Marquezine, hein? Pode ser o novo
Ele não era, ele
casal.
não tava namorando aquela mina do próprio Cobra Kai? Ah,
Então,
eu
deve
acho
ter
que ele
acabado, né?
namorava uma. É porque eu estou muito grudado, né? Ainda mais outra polêmica que eu tô sabendo é essa coisa da Bruna Marquezine tá indiretamente divulgando o filme, né? Tipo assim, ela tá
Então.
muito postando reações, não sei o quê, sabe? Esse tipo de coisa tem gente aí que eu ouvi falando que pode ser visto como ela tá indo contra, né, tá burlando de alguma forma a greve a qual ela disse, né, ela proclamou que ia ser solidária, né, essa greve, tá, dos roteiristas e dos atores lá de Hollywood. Porque
É
ela, de
isso
fato, ela quer entrar nesse mercado, né?
que realmente
Então.
é assim, ela disse que apoia a greve, realmente eles não podem divulgar nada do filme, né? E isso causou uma coisa muito tosca, que foi o Manuel Gomes, Caneta Azul, fazendo a
Sim.
divulgação do filme do Besouro Azul.
É, às vezes tem, né, umas tosqueiras dessas assim. E depois eu tava vendo um vídeo de outro influencer desses aí de YouTube que fala de heróis e tal, que foi em uma cabine. Foi na cabine, não, foi numa apresentação. Aquelas sessões antes, né? Aquelas sessões especiais que eles fazem para os influencers e tal, né?
Sim.
E eu só vendo esse vídeo dele é que eu vi o pessoal ele dizendo que estavam pedindo pra galera ir de azul no filme. Pra
Nossa.
tentar fazer aquele efeito Barbie também, né? Só que com o azul do Besouro Azul.
Entendi.
Só que não pegou, né? Eu não vi ninguém assim empolgado com isso, nem na internet, nem, sabe?
Nossa, acabei
Também
de ver
não.
uma cena assim, numa sessão de IMAX, Manuel Gomes cantando na frente do cinema todo a música. Eu tô vendo aqui agora
Nossa.
no Twitter aqui. Tem todo mundo assistindo, esperando o filme estrear e ele cantando lá embaixo. Meu
Deus me
Deus do
livre.
céu. Não,
Mas
mas assim.
aí.
É uma adaptação que eles tiveram que fazer porque não pode ter os atores divulgando, né? Apesar que o
Não,
Cholo
pois é.
Madureira veio ao Brasil aqui, etc, com a Bruna Marquezine, foram no Cristo Redentor. Tá o climão
É,
de
aí que
romance
tá,
aí.
né? É estranho, porque eu acho que eles estão usando isso meio que pra divulgar o filme indiretamente, entendeu? Porque, tipo assim, eles vão ver eles fazendo esses momentos aí, né? Interagindo
Ah, tu acha que
publicamente,
é isso?
pra que a
Ah.
galera. É claro, pra galera lembrar de, ah, peraí, os atores que estão juntos no filme que tá em cartaz, agora eles não vão falar. Eles não podem falar diretamente do filme, mas ao fato de estarem em evidência e tá fazendo questão de aparecer por aí. Já mostra isso, é como aquela velha cena lá, aquele vídeo que também vazou dela. Vazou não, eles divulgaram o aniversário dela, né?
Isso.
Dela chorando quando para na rua, acho que até a Sasha tá junto, né? A filha da Xuxa. E aí eles veem o cartaz lá no, na rua dela, que é uma besteira. E aí ela começa a chorar, isso é emocionante, isso aqui,
Ah, não é
sabe?
besteira. Se você tá estreando seu primeiro filme, ainda mais na DC, um negócio assim, você vê seu cartaz, deve ser um negócio assim, entendeu?
Mas
Emocionante mesmo.
tipo assim, não é grande coisa, mas eles fazem disso uma grande coisa justamente porque eles não podem divulgar o filme diretamente.
É, eu não tinha
E
pensado
aí.
nisso, de realmente esse romancezinho ser uma tática de marketing. Tanto é que
Tem
eles não
cara disso.
assumiram nada, né? Eles estão só se
Ah, tem cara.
elogiando. Ah, você é maravilhoso, você não sei o quê.
Tem cara disso porque, tipo, desde que eles divulgam o filme há muito tempo, na CCXP e tal, eles fazem essa coisa de, ah, ele é muito legal, ele é meu amigo, nós somos amigos e. Nos entendemos muito bem e brincamos e não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, assim, eles estão nesse clima há muito tempo já, né? Entre aspas, amizade, né? Declarada. Então, assim, agora eles estão tentando fazer repercutir mais, porque de fato eles não podem divulgar o filme, né? Mas pelo menos eles podem aparecer. Como é que se aparece? Falo na vida pessoal. Então.
Entendi.
Pois é, e aí é engraçado que eu vejo também a conta do fã-clube da Marquezine, né? Divulgando as coisas também, né? O perfil dela no Twitter e tal. Então, assim. Eu não sei quantas coisas eles fizeram com antecedência antes da greve, né? Pra gravar, mas eu lembro que na Perifacon, lá em São Paulo, teve uma coisa especial deles, que foi feita, né? Eu vi alguns canais do YouTube mostrando coisas que ela tinha gravado antes também, algumas entrevistas, algumas coisas assim, sabe? Então, assim, ele já estava meio que preparado com muita coisa, apesar de ela não estar podendo fazer muita coisa agora, mas eu vejo muita coisa ainda sendo exibida por aí. Inclusive no filme, passou na tua sessão também isso? Antes do filme começar, eles apresentando o filme?
Passou sim.
Pois é, tem isso. Ah, eu te amo, não sei o que ela fica, sabe? Toda rasgando pra ele, fala em português, né? Apresentando ela
Isso.
e tal. Eu não sei se foi só aqui, acredito que tenha sido só pra nós, né? Só pro Brasil, mas. Mas tem isso, né? Tem essas coisas que já foram gravadas antes e que eles estão usando aí, né? Por enquanto. Mas eu não sei se isso vai segurar para as próximas semanas, sabe? Eu, tipo assim, eu vi também repercussões de que teve muita gente que gostou da Bruna Marquezine, mas fora do Brasil nem tanto, sabe assim? Ou as pessoas ou nem notaram ela ou então falaram mal dela, alguma coisa. Não tem muito assim, nossa, que atriz, que impressionante aqui, nossa. E o que eu acho injusto, porque, tipo assim, se tivesse sido um texto melhor, dava pra ter feito uns embates mais legais ali, sabe? Tem um momento no filme que ela discute, lá pro final, né? Que ela tem um tete a tete. Ela tem dois, né? Tem um no começo e tem um no final em que ela discute cara a cara com a Susan Sarandon. Como é que você bota uma atriz de peso com a Susan Sarandon ali e dá um texto pobre pra ela, sabe? Não dá chance nem da Bruna brilhar e nem da própria Susan Sarandon brilhar, entendeu? Então,
Isso.
assim, podia ter feito muito mais coisa, assim, quando colocaram aquele tema da vilã, né? Não lembro nem o nome dela, da personagem.
Victoria Corby.
Victoria. Pronto, é. Então, assim, eles colocam no filme que ela foi deixada de lado pela família, que era para ela ter herdado o negócio lá e quem herdou foi o pai da Bruna, né? O pai da mim, que era o antigo besouro azul não oficial, né? Então, podia ter explorado mais isso, sabe? Podia ter dado mais diálogos para ela falar sobre isso, mostrar mais ressentimento, sabe? E trocar isso com ela, sabe? Podia ter feito
Não,
muito
ele
mais
era
movimento mais
Besouro Azul,
interessante.
não? Ele não era chamado Besouro
Não,
Azul, que os caras falam?
ele era chamado besouro azul, mas ele não era o oficial, ele não tinha o poder do besouro azul. O filme
Ah.
mostra que ele era um cara que não tinha conseguido ativar o besouro azul para ele usar. O escaravelho, né? Então ele criou toda uma tecnologia e brincou de ser o Batman, do Batman mexicano, né? Até o tio do Jaime, né? Fala isso. ah, ele era tão legal quanto o Batman e tal. De fato, ele tem uma, meio que uma Batcaverna ali debaixo da mansão dele, né?
É, ele, uma das roupas dele era de luteador, né?
Pois é, então assim, ele era esse personagem que conhecia a história, conhecia a lenda, conhecia o poder, mas não conseguia usar o besouro azul, não conseguia usar, ele não foi escolhido.
É, e uma das roupas dele estava, uma das roupas deles estava sumida, né? E na cena pós-crédito mostra que ele tá vivo em algum lugar.
É, não sei o que, que eles vão fazer com isso, mas enfim.
Pois é.
Eu não conheço muito as histórias do besouro azul. Eu lembro de ter de ver em jogos, tipo Injustice, só que ele tá lá.
É, eu conheço muito ele de
animações.
Isso, né? Animações. Que normalmente ele tá junto da Justiça Jovem, né? Tá,
é, assim, ele tá jovem, aquela Batman
Jovens Brava Titãs. Que
tem lá também. É, pois é. Então assim, eu lembro da história dele daí, né? Mas eu não lembrava dele como personagem de... Pra mim, não, nunca existiu o Besouro Azul até então, entendeu? Não era muito relevante. Mas assim, eu achei engraçado, porque tipo... Tem uma... eles brigam com os clichês assim, tão estranhos. Tipo assim, teve uma hora que... quando ele derrota o vilão, ele pega e dá um Kamehameha e fala o nome do original do bicho, né? Na hora de gritar, ele faz e grita Kamartajeda, uma coisinha, assim, né? Como é o nome do besouro, esse cara velho? Kandida,
é,
né?
Kajida,
né? Pois é, aí ele fala Kajida. Aí
imita, ah, não, eu não tinha notado isso, não tinha prestado atenção nisso.
Tem esses clichês assim, sabe?
É, eu tava esperando que ele fosse fazer um Kamehameha, porque Dragon Ball é muito famoso no México, né? Muito, e nos Estados Unidos também, né?
Nos Estados Unidos também, né?
Muito. Caramba, mas assim, tem uma coisa que eu não... assim, tem coisas que eu não gostei, é óbvio. Muita coisa eu deixei passar, né? Mas uma que eu achei muito esquisito, já foi logo pro final, quando a Bruna Marquezine usa o negócio lá, a Jenny, né? Jenny corta lá. Uhum. Ela usa o chiclete e ela cai com a Susan Sarandon. Ela cai, beleza. Aí você pensa, bom, elas caíram de um lado da ilha e do outro lado tava o Carapax e o Besouro Azul lutando, né? Aí no final, os dois estão simplesmente pertinho um do outro ali. Você notou isso?
Eu não lembro de ter notado, não. Lembro, não.
Mas no final, quando o Carapax já perdeu, né? Que eles... tem um momento que o Besouro Azul, ele já perdeu, já desistiu ali e tal... e o Besouro Azul se levanta pra ir ver como é que a Jenny tá. Ele olha pro lado, a Jenny tá ali do lado. Elas nem se moveram, nem andaram, entendeu? Assim, que é como se ela... coincidentemente, os dois caíram um do lado... os quatro, né? Caíram um do lado do outro ali. Só que eles só foram notar isso depois, entendeu? Isso eu achei muito conveniente, assim, entendeu? Elas deveriam ter se movido mais pra aparecerem do lado deles. Mas não aconteceu isso, foi um negócio, foi praticamente assim, não sei se foi um erro de montagem do filme e tal, mas eles, ao convenient, o helicóptero caiu ali perto, que foi onde eles estavam também no final e pronto. Só pra deixar um do lado do outro ali, entendeu? Isso eu achei um pouco esquisito, disso é. Mas que coincidência, né? Eles estavam esse tempo todo lutando aqui, e do lado deles estava Jane Cord e Victoria Cord e ninguém fez nada. Ninguém olhou, ninguém quis proteger ninguém. E não teve nenhuma troca de reação mostrando, tipo, elas reagindo a eles ou eles reagindo a elas, entendeu? Só foram notar a presença do outro no final. Achei muito esquisito. Muito estranho.
Foi, o vilão
pra mim,
também,
foi um erro de montagem.
Esse vilão também, o Carapax, ele... É outra oportunidade que não foi muito bem aproveitada, assim, que tipo, eles tentam dar uma camada a mais pro personagem, mas quando isso é levado à tona, no final,
falha.
É meio que jogado, né? É meio que assim, do nada, você, o escaravelho diz, ah, olha, eu escaneei ele e descobri essas memórias aqui, aí passa o filmezinho com o passado dele. Eu achei esse tão, sabe, tão, eu não achei
jogado.
Que foi bem executado. É, foi muito jogado. Naquele momento, daquele jeito, foi muito estranho. Então, eu acho que até entendo, eles podiam ter trabalhado isso melhor desde o começo e não teve esse trabalho. Eles guardaram aquilo ali pro final pra ficar daquele jeito. Ficou estranho.
Eu gostei do rapaz, o Cholo Madureño. Eu não conhecia ele, eu não tinha visto... Nunca vi Cobra Kai.
Ah, eu já conhecia por causa do Cobra Kai.
Ele é o quê? Protagonista lá? Alguma coisa assim?
É, ele é um dos principais, ele. Ele é um dos principais.
Eu achei ele bem, bem competente e bem, como é que eu posso dizer, promissor. Gostei dele.
Ah, eu acho que ele tava ok ali no papel. Pra mim tava bem também. Mas como eu falei, o texto ali daquele filme não favorece ninguém. Não tem nenhum texto assim extraordinário que é algo que você vê, nossa, que atuação, que monólogo, que claro, não tem. Não tem nada assim muito. É tudo muito raso. Então, assim, ele tava bem. Tava bem, mas não sei se isso vai projetar ele pra outras coisas, sabe? Assim, isso vai dar visibilidade pra ele fazer outro tipo de filme.
É, sabe uma das coisas que eu achei assim, um desperdício total da parada? É o Womack. Porque o Womack, assim, eu não sei se... É porque quadrinho sempre tem muitas e muitas, muitas versões, né? Mas ele normalmente é ligado a tipo um Ultron. Entendeu? Normalmente ele é às vezes assim, em algumas versões dele é basicamente o Ultron. Ele é um ciborgue, ele é um bicho assim, como fala, é o One Man Army Corps, né? A corporação, o exército de um homem só.
O exército de um
homem só. Isso. E já teve outras versões dele, que eu já vi uma que ele era realmente tipo o Ultron, acho que foi numa das animações do Liga da Justiça Sem Limites, eu acho, aquela que... Ele era tipo um Ultron mesmo, era uma... Eu não lembro quem foi que fez, se era o... Se era coisa do Lex Luthor, se era coisa do Batman querendo fazer um exército de robôs pra ajudar a Liga, e isso é corrompido e vira um inimigo, né? Algo assim, eu não lembro, faz muito tempo. Mas eu já vi muitas versões dele, e eu achei que essa daqui é uma versão muito pobre, entendeu? Do personagem, assim, podia ser algo melhor.
E no geral, né, todas as outras máquinas que fizeram, né, toda aquela ideia de que era um super sistema de segurança, não sei o quê, e o pessoal invadiu com tanta facilidade ali também, né, não teve muita dificuldade em destruir tudo. Foi muito assim...
Pois é, assim, como o Mac ser escolhido pra cá, eu achei um desperdício grande, poderia ser aproveitado em outra coisa, entendeu? Como o Tron mesmo. Entendeu? Era pra ter sido... Que a ideia deles era mais ou menos essa, né? Tanto é que tem as outras armaduras lá que não foram utilizadas. Mas... Beleza,
eu cheguei,
né,
até a ter um fiapo de esperança de que iam fazer alguma trama de... Uma trama doida, assim, do tipo, ah, o pai da menina desapareceu porque, de repente, ele transportou ou foi transportado a mente dele pra esse Womack e ele é uma inteligência artificial. Eu imaginei uma coisa melhor do que foi. E não foi.
É, não, isso aí realmente eu nunca imaginei que pudesse ser algo desse tipo aí.
Não, quando começou até a história, né? Quando começou aquela história de que, ah, meu pai sumiu, mas ninguém descobriu que ele tinha, né, o que tinha acontecido com ele, eu pensei das duas uma. Ou eles vão dizer que o cara virou uma inteligência artificial e que ele tá envolvido aí de alguma forma, que ele é, de repente, o vilão da história. Ou vão dizer lá, vão ter um momento assim bem dramático onde a filha vai enfrentar a tia e ela vai descobrir que ela mandou matar o pai dela e ia ter um, sabe, um grande drama ali. E não, não tem nada disso.
É,
nada,
tem um
nada.
Momento realmente no... Quando tá passando as notícias, logo no começo, né? Que mostra assim, ah, o cara sumiu e a Victoria assumiu. Eita, ficou estranho, né? O cara desapareceu e a Victoria assumiu a empresa. Eu achei estranho ali, mas eles não voltam nisso, pois não, é. Então...
Eu até pensei, teve naquela hora que eles estão, que as duas estão no helicóptero, que ela tá sem aquela discussão, né, cara a cara. Eu pensei que naquela hora ela ia jogar na cara, olha, eu matei o seu pai, não sei o que, que ia ser um momento assim, o auge, tipo assim, pronto, vai ser aquela cena ali, que vai ser a cena da Susan Sarandon e da Bruna Marquezine. E não foi. Ficou só no... uma troca besta de palavra lá, o chiclete jogado e pronto.
E outra coisa que me incomodou também, o Besouro Azul, um caso, ele próprio, o Jaime, né? Ah, não, não mata, não é pra matar, não sei o quê. E os familiares dele matando a galera geral ali na metralhadora.
Não, lá que eu acho que foi um negócio que tem piedade, começou a esmagar o povo com aquele negócio, sabe? Não tinha, eles não tinham piedade mesmo, não.
Ele tinha, mas a familiar não tinha, então eu achei meio descompensado, entendeu? Esse ideal todo. Né? Porque ficou naquelas, assim. Tá, o Caba tá poupando aqui um, dois caras e o resto tá tudo morto, né? É um massacre ali do outro lado, né? Então, achei esquisito isso. Mas achei divertido a revelação que a avó dele era uma... revolucionária, né?
Eu confesso que eu gostei da personagem da Roa. Eu achei ela engraçada, achei ela divertida, sabe? E ela segurando as pontas e tal, e dizendo, olha, não vamos chorar agora, vamos deixar pra chorar depois e tal, vamos primeiro ter que encontrar o Jaime, e depois e ela que meio que coordena a invasão, como é que vai ser e tal. Eu gostei da personagem dela. Foi um momento que tem alguns momentos que eu sorri, naturalmente, né, vendo. Gostei dela.
Também, sim, também, sim. E eu tô vendo aqui, ela é diretora de coisas, ela fez muito papel em muito filme, muita série. Ela é uma atriz experiente, entendeu? Assim, que eu digo assim, não é muito conhecida do público, mas ela já atua há muito tempo, entendeu? Ela é... talvez, até CSI Miami ela já fez aqui, eu tô vendo. Muitas coisas
tipo, acho que a que menos teve destaque ali foi a mãe do Jaime, né? Do Jaime. Que ela teve um único momento de destaque dela, de fato, era quando ela pega ele assim e diz, olha, Cajetá, tá, você tá me ouvindo, né? Pois faça isso. Aí o escaravelho até depois fala em espanhol, né? Com ele depois. É o único momento dela assim, mas o resto ela passa meio que batido, o filme todinho, não faz nada de... Ela é a mãe só mesmo, de fato. Um papel, inclusive, que é muito parecido com o que a Susan Sarandon faz... No filme do Speed Racer, que ela é a mãe do Speed Racer. E também Nossa. Não tem nada assim. Ela também não faz nada demais naquele filme. Ela só tá lá e ela é bem caracterizada como a mãe do Speed Racer é. Mas ela também não faz nada demais na história.
Eu gostei muito da irmã do Jaime. Gostei muito. Achei muito engraçado.
Eu gostei, mas assim... Também não foi assim, nossa, que foi uma coisa meio que... Foi outro clichê. Eu achei engraçado foi ela usar uma arma que parecia que ela era a Miss Marvel. Ela usou uma da Marvel, né? Eu achei engraçado aquilo ali. Mas tirando isso. E eles queimaram a piada dela. Aquela piada dela do Cholo. Eu vou. No futuro nós vamos. Você, eu vou estar rico, não sei o que, não sei o quê. Aí corta pra ele na piscina lá e ela chama pra ele, ei, fulano, vem cá, só que aí você vê que ele é um funcionário, não, ele é o dono da casa, né? Que essa piada foi mostrada no trailer, né? Então, assim, eles queimaram essa daí. Assim como queimaram a piada engraçada também na avó, com a metralhadora, também, que ela apareceu no trailer.
Ah, não assim, lembrava disso. Momento.
É aquela aparecendo dos trailers, aquele cena dela pegando a metralhadora. Assim.
Ah, então praticamente nenhuma das obras estragou, nenhuma dos trailers estragou pra mim, porque eu não...
Não lembrava,
não foquei,
né?
Muito, não lembrei de nada. Tava, por isso que eu disse, eu tava negativo, pô, pra esse filme. Eu não tava expectativa nenhuma, entendeu? O que veio foi surpresa e foi divertido. Acho que por isso que eu gostei tanto, assim.
Pelo trailer eu gostei do que eu vi, sabe? Mas... não sei. Talvez porque, como o próprio James Gunn falou, né? Apesar de que não é mais referência de nada, né? Porque eles falaram tão bem do filme do Flash e aí a boba que foi, né? Então... aí eu não... Não sei, mas eu tinha uma certa expectativa positiva, sabe? Eu não esperava grandes coisas, mas eu esperava que fosse melhor, sabe assim? Um pouco mais, assim, tivesse alguma coisa diferente, sabe? E não teve. Pra mim foi bem... Foi só um monte de clichê mesmo de filme super-herói team. Teve nada, assim, que me marcou. O irônico pra mim, o que vai ficar marcado nesse filme, é aquele filme que a Bruna Marquezine fez. Sabe? Não tem nada que... Nada de especial nesse filme, assim. Nada que você lembre daqui a uns anos já... Tipo aqui, o filme do Flash, por exemplo. O filme do Flash você vai lembrar de um jeito ou de outro que foi o filme que o Michael Keaton voltou, né? Também, tem aquela coisa, sempre o filme tem alguma coisa que te pega, assim, você lembra, né? E esse aí eu não, pelo próprio herói em si, pela história em si, não teve nada marcante pra mim, só vai sempre ser na minha cabeça aquele filme que a Bruna Marquezine participou.
Eu achei umas piadinhas aqui, umas piadocas aqui, curiosidade, né? Sharon Stone era pra ser a Victoria Cordy, olha só.
Sharon Stone?
É, mas ela desistiu, caiu fora e foi trocada pela Susan Sarandon.
Ah, melhor, até porque ela já fez uma vilã. Ela já fez uma vilã meio estranha no filme da Mulher Gato, né?
Exatamente.
Ela já tem um histórico de.
E a Susan Sarandon foi considerada pra ser a Mulher Gato em Batman O Retorno. Mas não foi, né? E a Sharon Stone fez a Mulher Gato em 2004, né? O filme, né?
A Susan Sarandon, a Michelle Pfeiffer. E a Cher fazem um filme antigo com o Jack Nicholson chamado As Bruxas de Eastwick. E é um filme muito interessante, muito, é uma comédia meio humor negro, assim, sabe? É um filme legal, um filme antigo, né? E ela tá lá também nesse filme. Junto com a Michelle Pfeiffer, que era a Mulher Gato, né? Acabou sendo a Mulher Gato.
Sim. Então, cara, assim, pra mim, o... Ah, tem umas piadas também meio adulta ali no meio, né? Tem, por exemplo, por onde o... É porque essa é muito escancarada, né? Por onde o escaravelho entrou, né? Que foi pela bunda, não foi, etc. Mas tem a piada lá quando ele tá quase beijando a Bruna Marquezine, aí o tio dele chega, tira a Bruna Marquezine e ele meio que esconde ali o negócio dele com o casaco, assim, né? Que ele... Tem umas piadas sutil assim, entendeu?
Né? Pra mim, não... Nada que me tivesse, assim, feito gargalhar, sabe? Assim, não tem nada pra mim dessas aí que... Eu achei graça da piada da Thalia no começo, porque é uma referência que a gente pega, né? Porque, como eu falei, Maria do Bairro é uma novela que passou aqui, inclusive passa uma cena na Maria do Bairro, né? Da abertura. Mas depois eles repetiram, perderam a graça.
Assim. Repetiram umas 3-4 vezes.
Né? Até o final. Até o final eles falam de novo. Eles brincam. Então, assim... Teve acho que umas 2 ou 3 momentos, assim, que eu espontaneamente ri, assim, que eu achei engraçado. Essa Maria do Bairro no começo foi... Que também não faz sentido a referência, porque eles falam assim, se você ficar com ela é como se você fosse... É como se ela fosse... É como se fosse invertido. Ela é o cara branco e você é o latino pobre. Mas a Bruna Marquezine não é branca na história também. Ela é colocada como uma... achei até engraçado isso. Eles colocaram ela como uma brasileira mesmo na história do filme. Ela é filha do Ted lá com uma brasileira. Né? A mãe dela é brasileira. Então, assim, ela é brasileira. Inclusive, ela fala em português no final, né? Quando ela cospe o chiclete, assim, ela fala uma frase em português na versão legendada.
Ah, é? Não lembrava. É porque eu vi dublado, né?
Como tu viu dublado, tu não viu, mas assim, no filme todo, em vários momentos, o Cholo fala em espanhol, sabe?
Não, isso aí tá. Todas as frases em espanhol são mantidas.
Mas
todas elas são, tipo, redubladas pelos dubladores, entendeu? Então, assim, não fica discrepante da voz original espanhol e a dublagem em português. Eles botam os dubladores pra redublar.
Pois é, nos momentos críticos lá da versão do áudio original, eles falam palavras em espanhol, falam frases, entendeu? Falam diálogos, inclusive, alguns em espanhol.
Não, isso
e
aí
a Bruna Marquezine, ela fala, a Bruna Marquezine fala em português só no final. Quando ela fala alguma coisa... Eu lembro que a Victoria fala alguma coisa pra ela, tipo, eu esperava, não sei o que, não sei o que. Aí ela fala, eu também. Aí ela fala em português, ela fala em cospe o chiclete. Assim. A última frase dela pra falar, ela cospe o chiclete. Eu queria também, eu não lembro agora o que ela fala. Mas a frase antes do chiclete, ela fala em português mesmo.
Entendi. Então é basicamente isso. Pra mim, Alan, pra mim o saldo foi positivo.
Né?
Valeu, gostei. Mas eu não sei se... Não sei se o filme vai pelo menos se pagar, né? Espero que sim. E quero ver a continuação disso aí. Quero ver onde vai dar, entendeu? Quero ver o retorno dele. Pra mim, tem que ser um grupo de jovens... guerreiros, entendeu? Jovens heróis. Não seja jovens titãs, sei lá. Mas eu quero ver ele incorporando um grupo jovem, entendeu? Assim, era a chance do James Gunn agora, na verdade, botar uma pá de cal naquela série merda do Jovens Titãs, né? Os Titãs. A série
não
é
vi.
Muito ruim.
Não cheguei a ver.
Nossa, muito ruim. Que já chegou ao fim, se eu não me engano, agora. Ou tá pra chegar ao fim e já tá tudo gravado, sei lá. Mas era a chance dele botar uma pá de cal nisso aí e fazer uma série, um filme dos Jovens Titãs ou algo assim. Ou Titãs, ou Justiça Jovem, qualquer coisa. Mas que, pelo amor de Deus, é algo diferente, né? Algo mais interessante. Era a chance.
Eu, pra mim, como eu falei, eu achei o filme ok, mas depois eu acabei não gostando tanto. E eu não me empolgou nada pra uma continuação, assim. Eu não sei o que eles pretendem fazer com o Besouro Azul, mas também, pra mim, tanto faz. Então, recomendo, assim, que quem não viu ainda, se quiser esperar pra ver no streaming, melhor. Não achei um grande filme, assim, de blockbuster. Você, nossa, tem que correr pra ir pro cinema, mesmo que seja muito fã da Bruna Marquezine.
Isso. Enquanto isso, tem um filme chamado Mega Tubarão 2, que tá faturando 316 milhões de dólares. 250 milhões de dólares só fora dos Estados Unidos.
Nossa.
É, tá faturando que só. Não sei como, velho. Não sei como esse filme tá faturando tanto assim. É, mas tá uma loucura. Tá uma... Ah, já vi o que é. China, 90 milhões de dólares. Já vi o que é. Foi isso. Mas, assim... Uma pena também essa questão de... ADC, né, velho? A situação que tá... Nesse sentido de ter abandonado muita coisa e isso desestimulou os fãs também.
Foi uma bagunça, assim, tá? A DC já tava uma bagunça e o James Gunn chegou pra bagunçar ainda mais, entendeu? Então, é complicado. Complicado, eu não sei o que ele vai fazer com esse Superman dele, que vai ser o pontapé inicial, né, dessa nova visão dele, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa confusão, porque tem coisas que ele vai aproveitar, tem coisas que não. Teve aquela polêmica da Gal Gadot, né, de Mulher Maravilha 3, depois não ter mais e parece que a gente deu errado, enfim, vai ter um Aquaman que ainda vai aparecer aí, que ainda vai lançar esse filme que também é totalmente
mistério,
solto, né? Também, né? É muito solto e tem a polêmica de ter a mulher do Johnny Depp lá, a Amber Heard, ainda tá lá nesse filme. É complicado, a DC tá tão cheia de problema que sei lá, às vezes a gente vê as coisas que não tão dando muito certo pra Marvel, mas eu acho que ele não tá tão ruim quanto a situação da DC. Na confusão que tá. Porque eles não estão desorganizados e o que eles têm ainda tá com esses probleminhas, sabe? Besouro Azul é o menos polêmico dos filmes deles que estão lançando agora, né? Que não tem assim ninguém enrolado com nada, não tem nada assim, né? Mas. Se esse filme tivesse sido lançado depois, talvez tivesse mais sentido. Porque assim, nem a galera ficou muito crente que ele vai participar de alguma coisa no futuro, né? Não ficou muito claro qual vai ser o futuro do Besouro Azul dentro desse novo. Universo da DC, né? Então, é complicado. Acho que ele podia ter ficado pra sair ano que vem, entendeu? Podia até melhorar mais o roteiro e tal, mas. Enfim. Então, só dele não ter sido cancelado como foi da Batgirl, né? Já é alguma coisa.
Pois é. Mas eu quero ver essa Batgirl ainda no stream, hein? Não sei se vai rolar, mas.
Olha, se a greve dos roteiristas for muito além. E eles não tiverem mais coisa pra botar, de repente, de novidade, né? Pra inventar. Eu não duvido que eles reciclem alguma coisa e façam, entendeu? Nem que seja pra jogar direto no streaming, mas... Não sei, por enquanto, né? Eles aprovaram então... Flash e outros filmes aí, e Shazam 2, e não aprovaram esse. Eu fico muito cismado com o que deu tão errado nesse filme, pra ele ter sido cancelado.
Tu acha que é por isso que surgiu essa ideia do James Gunn de fazer o corte do diretor do Esquadrão Suicida?
Não, isso vai rolar mesmo? Isso é sério? É só brincadeira.
Não é brincadeira. Até onde eu sei, assim, não é brincadeira no sentido. Ele falou. Agora, se vai sair ou não, brincadeira não é. Ele falou. Agora, se vai pra frente ou não, é outra história, né?
Nossa, que estranho. Enfim... Eu acho que não vejo muita ligação não com isso, né?
Já seria um terceiro corte, né? Porque lembro que já saiu uma versão estendida e agora sairia mais outro corte, né? A terceira versão daquela bomba.
Pois é. Sei não, o futuro do DC é muito incerto pra mim. Minha visão não consigo ver o que eles podem fazer pra melhorar, de fato. Então...
Tem muita coisa aí pra estrear nas próximas semanas. Vai ter One Piece... O da Netflix, né?
Uhum.
É, entre outras coisas que a gente vai gravar aqui no Nerd Debate, mas o futuro tá animador, menos pro cinema. Pro cinema aqui, eu já tava vendo com o Alan aqui nos office. São 3 ou 4 filmes daqui pro fim do ano, o resto é resto.
Uhum. É, tá meio difícil ainda mais, eu tô preocupado como é que vai ser, né? Com essa greve dos atores, dos roteiristas, como é que vai ser o ano que vem, né? O que é que vai ter de filme, o que é que vai ter de produção... Pra gente acompanhar no cinema e comentar, né? Tomara que eles resolvam logo isso, que eles façam o que for melhor pras classes, né? Tanto pros roteiristas, quanto pros atores e tal, que o melhor venha, né? Porque ano que vem eu não sei não, o que, é que vai rolar aí. O que é que vai ter de novidade pra estrear no cinema norte-americano, né? Porque pra gente não faz muito sentido, assim, tanto faz. A gente A gente se aqui, né, no nosso mundinho aqui, a gente assiste de tudo, né? Assiste séries, a gente assiste animes, né? A gente, né, pode comentar até jogos, enfim, pra gente não falar, não vai faltar assunto, né? Mas lá pra Hollywood eu não sei como é que vai funcionar, não, né?
Aqui é, ou até rever coisa antiga também, tem muita coisa boa.
Pois que é, tem muita coisa boa que a gente pode rever, mas pra essa indústria que gosta de novidade, né? Pra essa galera que é mais do mainstream, que tá sempre só se alimentando e criando conteúdo em cima da novidade, né? Vai ser um baque aí, viu?
Pois é. Então é isso, Alan. Muito obrigado aí pela sua presença. Você terá mais cabines aí, você vai gravar mais vídeos curtos para nossas redes sociais.
Sim, sim.
Que provavelmente a gente não vai ter podcast só sobre isso, né? Mas tem muita coisa. Como Tartaruga Ninja, uma amiga minha já viu no Canadá, porque lá parece que estreou antes, disse que é uma das melhores coisas que ela viu em muito tempo. Então...
Pois é, é uma afirmação muito forte, porque esse ano a gente teve o Aranhaverso, né?
Então, assim... Entra aquela questão, será que é porque falta parâmetro ou será porque realmente é bom, né? Fica aí...
Ou ela tá comparando só com o próprio universo das Tartarugas Ninja, né? Que é, talvez valha a pena fazer um podcast só pra gente falar também dessa coisa do universo das Tartarugas Ninja. Se tu chegou a acompanhar alguma coisa, né? Porque isso faz parte da minha infância, né? Assim, então, meu primeiro filme no cinema foi Tartarugas Ninja, o terceiro. Então, assim, Tartarugas Ninja tem uma história comigo, assim, eu tenho uma coisa de nostálgica e tal. Não é uma grande. Eu não sou grande fã, mas eu tenho minha história com Tartarugas Ninja, né? Dos jogos também.
Ah,
eu
então
vou assistir, provavelmente.
Podemos
assim,
gravar
é uma coisa
esse podcast.
Que, né? É uma coisa que pega pela nostalgia de muita gente também, né?
Pois é, tem isso. Então vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe a gente não grava aí? Eu mesmo não pretendo assistir mesmo o filme, mas se a gente conseguir mais outra pessoa. Ou então a gente faz um podcast só sobre essa questão das tartarugas e você comenta o filme.
Pode ser, pode ser.
Vamos falar com o Caio. Vamos ver com o Caio.
A galera também. Faz... Ah, o Caio fez um. O Caio, inclusive, fez um episódio lá do Caio. Como é que é? O Super Soda. Ele fez um episódio do Super Soda lá, ele tem podcasts dentro, né? Tem específicos de cada tema e ele fez um das Tartarugas Ninja do passado, da animação antiga. Então, assim, realmente é uma pessoa que pode comentar, a gente pode fazer alguma coisa legal.
Pois é, voltamos em breve aí com mais um podcast. Não sei se é Tartarugas, não sei se é One Piece, mas a gente vai voltar aí.
É isso aí.
Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
Falou.